Oi, este é o podcast Amarelo Gema. Por quê? Porque é minha cor favorita e acho que tem tudo a ver. Eu não sei direito como começar um podcast porque é o meu primeiro da vida. Então eu acho que eu vou começar respondendo uma pergunta que me fizeram essa semana passada, no Instagram. Não necessariamente o podcast vai ser responder perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, claro. Mas me perguntaram como eu lido com as redes sociais no meu negócio. Então, claro, para quem não me conhece, eu sou Luísa Normei, eu sou ilustradora, designer, aquarelista, professora e tenho um canal no YouTube com meu nome, Luísa Normei, onde eu ensino normalmente, principalmente aquarela, e tem tutoriais e tem vlogs e coisas assim. Eu tenho meu clube da aquarela, que é um projeto de assinatura muito legal para praticar aquarela todos os meses. E tenho meu Instagram, Luísa Normei. Acho que é isso. Não sei se eu tenho mais coisas espalhadas por aí, mas esses são os principais. E tem umas semanas atrás que eu comentei que eu ia começar a postar menos no Instagram. Para quem tem negócio na internet, ou tá tentando vender alguma coisa, ou tentar crescer alguma coisa, ou ser talvez ilustrador ou fazer encomendas e tal, percebe que eu preciso ter uma conta no Instagram ou em algum lugar na internet para as pessoas verem meu trabalho e eu conseguir vender e tal. É verdade, eu só trabalho com o que eu trabalho agora por conta da internet, porque em 2015 eu resolvi fazer uma página no Facebook, depois eu fui para o Instagram, depois YouTube e agora estou no podcast. E na verdade isso já é meio que a resposta. Digamos que assim, você não precisa estar num lugar específico porque tá todo mundo lá. Digamos, agora é o Instagram, né? Tá todo mundo no Instagram. Mas antigamente era o Facebook, e agora para que serve o Facebook? Pois é, eu tenho uma página lá cheia de gente e eu não atualizo tem 2, 3 anos. E não me fez falta. Porque eu meio que canalizei, assim, eu direcionei toda a minha energia para um outro lugar. É uma questão de direcionar a energia. Parece um papo assim muito, mas é real. Porque, por exemplo, agora eu tomei essa decisão faz algumas semanas. Eu percebi tudo que eu tinha de redes sociais e eu vi que o Instagram é a que eu menos gosto. Porque ela é uma rede muito dinâmica demais, muito rápida, com informações muito rápidas. Vem o tempo inteiro, é aquele vômito de informação, vômito de, sei lá, da vida dos outros, e eu não tava aguentando. Então eu decidi que eu não ia mais me dedicar ao Instagram. Ou seja, não é que eu vou abandonar ele, mas eu não vou me dedicar. Eu não vou ter assim planos pro Instagram, estratégias pro Instagram. Ele só vai apenas existir, eu vou postar ali quando eu tiver vontade, vou responder as perguntas quando as pessoas perguntarem. Vou divulgar um vídeo novo, uma coisa assim, mas não vou me dedicar ali. Mas por outro lado, vou me dedicar mais ao YouTube, que eu acho mais interessante. Agora eu tô começando um podcast, que eu acho mais interessante. Então a minha energia só foi deslocada. Isso não quer dizer que o meu negócio vai ter problemas, vai falir, sei lá. Sabe? Não, eu tenho várias comprovações de que isso não acontece. Então, se você tá pensando, nossa, eu odeio Instagram, digamos, né? Vai que você adora, pode ser também. Não, eu preciso mesmo usar? Olha, tenta ver outras opções. Não, não é só isso que existe. Tem muitos negócios que vivem de, sei lá, só do YouTube ou então de blog. Tem agora um lance de você conseguir vender coisas pelo Pinterest. Não diretamente, né? Mas tem todo um esquema. Então, dá para pesquisar coisas. Assim, pensa que existem outras opções. Você não precisa fazer o que está todo mundo fazendo. Eu tô nessa agora. E olha, tem 2 semanas que eu larguei o Instagram, assim, não tô dando muita bola para ele. E não mudou nada. As pessoas continuam me seguindo cada vez mais. Elas continuam mandando mensagem. Quando eu posto uma coisa uma vez ou outra, o pessoal participa. Então, assim, não tô vendo diferença. Mas uma coisa que eu fiz, que eu percebi, que fez toda a diferença para mim, foi que eu silenciei todo mundo que eu sigo no Instagram. Todo mundo, sem exceção, todo mundo. Eu segui umas 1000 pessoas, fui meio que vendo quem ainda fazia sentido seguir, quem não. Acho que ficou umas 800. E aí, essas 800 eu silenciei. Deu muito trabalho? Deu. Mas valeu muito a pena. Porque agora eu abro meu Instagram, eu até vou abrir ele agora, ver o que aparece. Pera aí. Abri. É muito bom, porque aparece um post meu, porque aí o Instagram fica dizendo, vamos promover, blá blá blá, deu, não. Aí aparece uma propaganda, que eu até gosto dessa propaganda, porque é daqueles cursos online Domestika, não sei se tu conhece, é em espanhol, é uma empresa espanhola, que tem vários cursos online em espanhol. Aliás, isso não é uma propaganda, mas eu recomendo, porque são cursos de muito boa qualidade. Se você não entende espanhol, tem legenda em português. Então, recomendo. E aí, como eu comprei um curso lá tem pouco tempo, aí fica aparecendo pra mim propaganda. Mas eu acho legal as propagandas, são bonitinhas. Depois aparece outra postagem minha pra eu promover, mais uma, e é isso. Então, são três postagens, minhas três últimas fotos que o Instagram tá insistindo pra eu promover. Uma propaganda, e é isso. Às vezes aparece uma coisa assim, tipo, ah, isso é tudo que você viu, que aconteceu nos últimos 3 dias. Ou então ele fala, ah, convide seus amigos pro Instagram. É como se eu, tipo, recém cheguei no Instagram, é bem engraçado. E aí aqui em cima, nos stories, aparece os stories das pessoas, só que ela aparece meio fantasminha, assim, tá? Tipo, tudo meio branco, assim, meio transparente, que quer dizer que eu não posso assistir. Mas aí o que acontece? Eu entro no Instagram, aí eu olho que não tem nada, porque nunca tem nada, porque eu parei de seguir tudo. Não é seguir, mas eu silenciei todo mundo. Então eu não fico mais me distraindo e ficando ansiosa, que nem eu ficava sempre. Eu só, tipo, entro, ah, não tem nada. Aí eu vejo se alguém me escreveu, né? Se perguntou alguma coisa e tal, se tem mensagem no direct. Aí eu vou lá, respondo, saio do Instagram e fazer outra coisa. Vocês não têm noção. Ai, desculpa que eu às vezes falo você, às vezes vocês. Eu ainda vou me acostumar se eu tô falando com uma pessoa, se eu tô falando com muitas pessoas. Mas eu acho que o certo é falar com uma pessoa. Eu tô falando com você, tá? Porque é você que tá me escutando. Então, agora eu esqueci o que eu tava falando, mas acho que era que, como eu não perco mais meu tempo olhando feed de Instagram nem stories, que eu fazia isso, eu fingia pra mim mesma que eu entrava no Instagram pra ver referência. Mas ver referência várias vezes ao dia não ajuda em nada, na verdade atrapalha a tua vida. Porque imagina que você segue um monte de gente muito boa, que é o que eu faço, do mundo inteiro, artisticamente, um monte de artista bom. Aí eu fico vendo um monte de artista fazendo coisas muito boas todo dia, todos os dias, todas as horas do dia. Isso me desmotiva muito pra eu fazer minhas coisas. Assim, não é que me desmotiva tanto, hoje em dia menos, mas me dá preguiça, ou então eu fico, ai, olha só que ideia legal, olha só essa ideia legal, ó que estilo legal. Então eu, tipo, não consigo decidir que eu quero fazer, sabe? Porque tem tanta opção, tem tanta referência, tanto estilo, tanto tudo, que meu cérebro fica cansado e eu não faço porra nenhuma. Ai, desculpa pelo palavrão. Eu ainda vou decidir se vai ter palavrão ou não neste podcast, mas palavrões leves, claro. Então, assim, qual que é a minha dica e o que tá funcionando pra mim? Eu não preciso ver referência o tempo inteiro. Não preciso. Se eu quero ver referência, eu gosto muito de usar o Pinterest. Lá eu vou especificamente para olhar referência e deu. E aí o que que eu fiz? Ah, mas o Instagram tem gente que eu sigo, que é importante, blá blá blá. Aí eu meio que coloquei em pastas dentro do Instagram, que tem pastas. É um negócio que tu faz que é de, como é o nome? Salvar na coleção. É, aquele símbolozinho que fica à direita assim da foto, ali embaixo. Tem como colocar para salvar numa coleção. Aí eu fiz coleções tipo, ah, coleção de técnica, de ilustração, de paleta de cor, de pessoas que eu conheço, parceria, de loja, produto. E aí eu fui colocando nessas pastas as pessoas que eu sigo, os perfis de Instagram que eu sigo. Então, se algum dia eu tô pensando assim, ah, eu queria muito ver referência de, sei lá, produto. Aí eu vou lá no meu perfil. Vou em salvos, tô falando até isso agora. Se vocês pudessem me ver, você pudesse me ver. E aí eu tenho aqui, então eu posso escolher. Ah, eu quero ver. Ah, eu falei produto, né? Produto. E aqui eu tenho vários perfis. Nossa, são muitos perfis. Sei lá, deve ter um, dois, três, quatro, cinco, 30, 60, 90. Acho que eu tenho uns 90. Não, não pode ser 90. Não, 50, eu acho. 40, 50 perfis de produto que eu sigo. Então, eu olho especificamente isso e deu, sabe? Eu entro no perfil dessa pessoa, dessa loja, do que for. Olho o que que a pessoa, a loja postou. O que que tem nos stories agora. E é isso. Não tem problema eu ter perdido os stories. Não vou morrer. Eu tô há 2 semanas sem olhar stories de ninguém. E eu nunca estive tão feliz. Nunca estive tão calma. Eu tô assim, ó. Não sei. Minha vida mudou. É, são decisões que eu acho que foi influência da quarentena. A gente meio que se obriga a, não sei, refazer coisas, porque não tem tantas distrações na vida. Eu não saio de casa nunca. É, eu posso trabalhar em casa, então eu fico em casa o tempo inteiro. Eu só saio ali na sacada para pegar sol e vou no mercado uma vez por semana. E é isso. Então me faz. Eu penso coisas que eu nunca pensava antes. E aí, eu tô com mais tempo de me dedicar mais, por exemplo, ao YouTube. Essa semana. Não, semana passada. Foi semana passada? Ou foi retrasada? Semana passada, eu postei um vlog que eu gostei muito. Não sei se você assistiu. Que eu mostro um pouco da minha rotina na semana que eu tô gravando o projeto do Clube da Aquarela. O que é o Clube da Aquarela? É o meu projeto de assinaturas. É um clube de assinaturas. Que você paga por mês e cada mês eu te envio um projeto de aquarela para fazer. Cada mês é uma técnica diferente, um projeto diferente, pinturas diferentes, isso é bem legal. E deve ter link em algum lugar. Eu ainda não sei onde esse podcast vai ficar. Mas assim, essa foi um resuminho. Mas então, eu consegui fazer esse vídeo, porque eu tive mais tempo para fazer ele, então não perdi tempo no Instagram. Um besteira. Então eu consegui criar outras coisas. Eu consigo agora ler vários livros à noite. Nossa, sério, você não tem noção. Minha vida mudou, eu tô muito mais calma. Inclusive, esse podcast está existindo porque agora eu consigo ter um tempo mental e também de produção para criar esse outro conteúdo. Então é isso, né? O podcast, a ideia dele são essas coisas que eu vou descobrindo e novas rotinas e métodos que eu faço para mim, que talvez para você possa interessar, né? É, eu gostaria muito que comentassem, que você comentar, se você quiser comentar, claro. Eu acho que no começo eu vou ir postando no Instagram, sim, então pode comentar no Instagram. Eu acho que vai estar no meu blog, talvez. A ideia é que o podcast fique no blog, mas vamos ver como é que vai ser. Mas onde der para comentar, pode comentar. Então é isso. Eu, assim, é isso, não quer dizer que acabou o podcast já. Deixa eu pensar se eu não tinha outras coisas para comentar, né? Não é só o Instagram. Mas Instagram e essa questão do ter mais tempo para gravar minhas coisas. Ah, e outra coisa aconteceu muito interessante. Esse vlog que eu fiz, eu senti que eu tinha pela primeira vez, talvez, um chefe comigo, ou então uma equipe, ou alguém me observando enquanto eu trabalhava. Porque eu, para fazer um vlog, eu meio que coloco a câmera me filmando fazendo coisas do dia a dia, do trabalho, né, no caso. Então, ah, eu tô estudando, tô organizando meu escritório, coisas assim. Então, depois eu revejo e eu vejo mais ou menos o que que eu tô fazendo, sabe? Sabe aquela coisa da psicologia que diz, ah, se afaste da situação e veja com outros olhos, né? Com olhos de fora, é como se eu estivesse me vendo realmente com olhos de fora. Então, você consegue analisar melhor como tu leva a tua vida e as coisas que você fala. Então, por exemplo, para a câmera, eu cheguei a comentar as minhas exigências toda vez que eu vou gravar um projeto do Clube da Aquarela, que é uma aula. Então, eu falo, ah, é porque tem que ser original, porque tem que ser diferente do mês passado e dos outros. Porque tem que ser uma pintura muito legal e tem que ser cores muito boas e tem que ser fazível para quem não sabe nada, mas também tem que ser interessante para quem sabe muito e blá blá blá. E daí eu falei para a câmera todas as minhas exigências. E eu acho que eu ter falado isso em voz alta para a câmera me fez perceber o absurdo que era aquilo. Então eu vi, cara, por isso que eu demoro tanto para fazer as coisas, por isso que eu sofro tanto, por isso que eu fico ansiosa, é porque eu exijo demais, sabe? E se eu tivesse talvez uma equipe ou um chefe, ele ia falar: não, Luísa, tá louca? Corta alguma dessas exigências e, sei lá, cumpre 3 em vez de cumprir 6. Então eu achei isso muito interessante. Eu agora tô querendo, tipo, fazer um Big Brother aqui no meu escritório, colocar câmeras. E aí eu falar com elas pra eu, sei lá, ter mais noção do que eu tô fazendo, assim. Não sei, eu não sei se vou precisar sempre fazer isso, de me filmar e ficar falando, mas foi um grandíssimo aprendizado. Eu não sei como você poderia fazer isso, né, se você aí em casa, na sua casa, quer tentar algo assim. Eu achei interessante ser algo que você manda pra alguém, né, porque eu falei com a câmera, mas essa câmera estava filmando algo que eu ia depois publicar, então pessoas que eu nem conheço iam assistir. Então você pensa um pouco sobre o que você está falando, sabe? Não sei, eu achei bem interessante. Essa foi uma descoberta que eu tive, eu estou aplicando agora para tudo, assim, nessa última semana eu estou fazendo uns trabalhos meio pesados, que eu chego uma hora e falo: tá, não vou me estressar. Então, se tal coisa não der certo, porque nem tudo depende de mim, qual é o meu plano B? Isso é uma coisa que eu fiz essa semana que eu gostei bastante. Eu tava muito nervosa que o meu plano A não ia dar certo, por causa de outras pessoas. E em vez de eu ficar noiando com isso, eu falei: então eu vou escrever o meu plano B. E aí eu escrevi mesmo, coloquei plano A e plano B, e escrevi todo o plano B. E coloquei na minha cabeça que eu ia executar o plano B, eu até já tinha esquecido do plano A. Então, quando eu recebi um e-mail ontem que fazia com que o meu plano A pudesse funcionar, eu fiquei imensamente feliz. O que nunca acontecia, porque antigamente, o que eu fazia? Eu ficava: ai, mas precisa funcionar o plano A? Porque se não funcionar o plano A, o que eu vou fazer? Aí nada vai dar certo, aí vai ser um inferno. Daí dessa vez, não, eu falei: não, vou fazer o plano B, vamos pensar que já é plano B. E aí quando foi plano A, nossa, foi uma grande felicidade. Eu não, nunca sou assim, não sei, tá acontecendo várias mudanças aqui mentais esses dias, que tá sendo muito interessante. Eu espero que isso tudo continue depois que acabar a quarentena. Eu tô com medo disso ser coisas da quarentena, que não sei, que o meu cérebro funciona com mais clareza. Deixa eu ver o que mais que eu fiz essas últimas semanas que poderia ser interessante. Ah, tem uns filmes do Netflix. Então, eu sou aquela pessoa que eu tô numa idade, eu tenho quase 30, que eu não gosto mais de assistir muito esses filmes muito pesados. Eu adorava quando eu era mais nova, adorava. Quando eu era pré-adolescente, eu adorava filme de terror. Quando eu era mais jovem, não tão adolescente mais, eu gostava de filmes tensos, de dramas bizarros e coisas assim. Teve uma época que eu gostava de filme esquisito, bem esquisito. Só que hoje eu fiquei assim, ó, não sei, muito mole. E eu não assisto mais filme tenso. Então, eu tento evitar, assim, às vezes eu assisto. Mas eu fico sempre procurando filmes mais leves, umas comédias diferentes e coisa assim. Então, eu assisti dois filmes muito interessantes esses últimos dias, meses, sei lá. Que eu vou recomendar pra você, vai que você quer assistir. Eu gosto muito de filmes espanhóis. E filmes de comédia espanhóis mais ainda. E tem dois que eu assisti que foram muito bons. Um deles se chama Toc Toc, que não sei se você assistiu. Ah, o que aconteceu aqui? Eu tô com o Netflix aberto agora pra lembrar do nome dos filmes. E justo desapareceu. Mas um deles é o Toc Toc, que é sobre toque. Que são pessoas que têm toque. Tipo, toque de ficar limpando tudo, toque de, sei lá, não pisar numa linha vermelha na rua, não sei, toques. É bem divertido. E o outro, acho que o nome é Duas Vidas. Ah, não, se chama Viver Duas Vezes. É que o Netflix fechou, não consegui abrir mais, eu esqueci. Viver Duas Vezes é um senhor que ele acaba ficando com Alzheimer. E aí ele quer ir atrás do amor de infância dele. Mas o engraçado é a relação desse velhinho com a neta dele. É muito engraçado. Eu recomendo esses dois filmes. Então, Viver Duas Vezes e Toc Toc. Eles têm no Netflix. Não é propaganda no Netflix, mas é o que eu tenho. E a maioria acho que tem também, né? Pra assistir. E acho que é isso. Acho que eu vou terminar o podcast por aqui, porque. Não sei. É o primeiro, eu ainda tô vendo como fazer. Eu espero que tenha sido algo interessante, né? Que eu tenha dito algo interessante, que tenha dado algum insight de alguma coisa. Tudo isso que eu contei foram vários insights que eu tive, então são novidades que eu conto assim para uma amiga que gosta, que também faz algo parecido comigo em negócios e tal, ou em arte. Então, eu considero que você é minha amiga, meu amigo, e eu estou te contando também. E é isso. Até o próximo podcast, que talvez seja daqui 15 dias. Eu acho que eu vou querer fazer essa frequência para alternando com o YouTube, mas vamos ver. Então tá. Tchau, tchau. Boa semana.